Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre segurança pública, trabalho e muito mais. Então fique com a gente. A gente iniciou o programa falando sobre projetos que chegaram ao Senado nesta semana vindos da Câmara dos Deputados. Alguns tratam de segurança pública, sendo que um deles já foi aprovado pelos senadores e encaminhado para a sanção do presidente Lula. Com a relatoria do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, essa proposta autoriza o juiz, por meio de decisão fundamentada durante a audiência de custódia, converter a prisão em flagrante em preventiva, sempre que houver provas de que o acusado pratica reiteradamente infrações penais, quando o ato for cometido com violência ou grave ameaça, se o autor do delito já tiver sido beneficiado com a soltura em anterior audiência de custódia ou se ele praticou o ato no curso de inquérito ou ação criminal em que é acusado ou réu. Também será convertida em preventiva a prisão em flagrante do acusado quando o juiz verificar a possibilidade de haver perigo de fuga ou de perturbação do inquérito e prejuízo na coleta de provas. Para Sérgio Moro, a definição desses critérios evita a chamada porta giratória, que permite presos soltos na audiência de custódia voltarem a cometer delitos.
Há um número percentual ainda muito grande de solturas, cerca de 40% pelas estatísticas do CNJ. E nesses 40%, há, por vezes, algumas pessoas perigosas, há membros de crime organizado e até mesmo pessoas que já até haviam sido presas anteriormente, soltas em audiência de custódia e, de repente, aparecem novamente lá presas. Então, precisamos mais de rigor para diminuir a impunidade, até para acabar com aquela história do policial prende e o juiz solta.
O projeto também define critérios para a decretação da prisão preventiva, baseados em situações que caracterizam a periculosidade do autor do delito para a ordem pública. Participação em organização criminosa, prática reiterada de crimes com uso de violência e grave ameaça, apreensão de quantidade de drogas, munições e armas e receio de que voltará a cometer crimes. Além disso, a pedido do Ministério Público ou autoridade policial, terão material biológico coletado para o armazenamento do perfil genético às pessoas presas em flagrante que integrarem organização criminosa ou que tiverem praticado crimes hediondos, contra a dignidade sexual e com violência ou grave ameaça. Outro projeto vindo da Câmara dos Deputados, que tem como objetivo combater a criminalidade, é o que insere no Código Penal um artigo para penalizar quem se utilizar de uma pessoa como escudo em ação criminosa, para facilitar ou assegurar a execução, a impunidade ou a vantagem de outro crime. A pena prevista é de 6 a 12 anos de prisão. A proposta ainda define regras de acesso por autoridades policiais e pelo Ministério Público a dados pessoais em telefones celulares e a imagens coletadas por sistemas de videomonitoramento de estradas, rodovias ou praças de pedágio para a elucidação de crimes. No caso de golpes envolvendo o PIX ou outra modalidade de pagamento, as autoridades poderão solicitar às instituições financeiras informações necessárias sobre a conta que recebeu o dinheiro para buscar o autor do delito, bem como o bloqueio imediato dos valores transferidos por meio de mecanismos a serem desenvolvidos para esse fim pelos bancos. Os senadores devem analisar também o projeto da Câmara dos Deputados, que aumenta as penas dos crimes de lesão corporal e de homicídio contra policiais ou integrantes das Forças Armadas, do sistema socioeducativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública. Pelo texto, também será responsabilizado quem praticar tais crimes contra o cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau desses agentes por esta condição. Além de classificar como crime hediondo o homicídio contra tais autoridades, o projeto estabelece uma pena de reclusão de 20 a 40 anos. Atualmente, a punição para esse delito é de até 30 anos. O desenvolvimento de novas tecnologias facilita a vida de muita gente. A internet, por exemplo, tornou mais ágil a prestação de serviços bancários. Por meio de uma conexão rápida e segura, é possível pagar contas e transferir dinheiro sem a necessidade de deslocamento até uma agência. Mas, por causa da popularização do acesso remoto aos seus serviços por meio de aplicativos, os bancos decidiram fechar algumas agências. Além disso, para reduzir custos, muitos trabalhadores foram demitidos. Essa prática se disseminou pelo Brasil afora, inclusive em localidades onde a existência de uma agência física é importante, como em cidades do interior ou em áreas onde o acesso à internet ainda é difícil. Isso vem prejudicando muita gente, especialmente quem depende dos bancos, para sacar o dinheiro do Bolsa Família, do seguro-desemprego ou da Previdência Social. E para minimizar os impactos dessa nova realidade surgida com o avanço tecnológico, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apresentou nesta semana o projeto que define critérios e procedimentos a serem observados antes do fechamento de agências bancárias. Pelo texto, a instituição financeira deve apresentar ao Banco Central com 120 dias de antecedência o estudo de impacto socioeconômico do fim da agência e um plano para minimização dos efeitos que deverão ser debatidos com a comunidade afetada. Além disso, no prazo de 24 meses, o banco deve manter no mesmo município, microrregião imediata ou área de influência um posto de atendimento fixo ou móvel para a prestação de serviços essenciais à população. Ministério Público e entidades de defesa do consumidor também deverão acompanhar esse processo. Nas cidades com menos de 50 mil habitantes ou naquelas com apenas uma agência bancária em operação, o fechamento vai depender de autorização expressa do Banco Central. A proposta de Elisiane Gama prevê ainda penalidades para as instituições financeiras que fecharem agências sem respeitar os requisitos exigidos. E a gente finaliza o programa desta semana falando sobre uma sugestão legislativa que tem como objetivo tornar transparente os salários em ofertas de emprego. O autor da ideia no portal E-Cidadania do Senado Federal é o internauta identificado como Samuel D., de Minas Gerais. Ele alertou que há um número elevado de anúncios de emprego sem que o valor do salário seja divulgado aos interessados. Na opinião de Samuel, isso afeta quem busca um trabalho, porque apenas no final de um processo desgastante, que envolve o preenchimento de formulários e deslocamentos para a entrevista, descobre que o salário ofertado não é viável. Ou seja, para ele, saber desde o início o valor a ser pago pelo serviço prestado é essencial para o trabalhador. O internauta alega ainda que a chamada opacidade salarial estimula as empresas a ofertarem o salário conforme a situação do candidato. Assim, ao esconder o valor, o empregador pode ajustar o que será pago a depender de quem for selecionado, prática injusta com grupos minoritários ou historicamente vítimas de atos discriminatórios no trabalho. Além disso, o autor da ideia acredita que um processo transparente também é vantajoso para a empresa. Apenas as pessoas que concordarem com a oferta salarial buscarão a vaga, o que reduzirá os custos da seleção. Como recebeu mais de 20 mil apoiamentos no portal E-Cidadania do Senado, a ideia do Samuel D. foi transformada em sugestão legislativa e será agora analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, como explicou o Alisson Bruno, coordenador do programa E-Cidadania.
Então, lá na CIDH, ela vai ser tratada como uma sugestão legislativa e os senadores vão avaliar essa ideia, debater e votar um parecer, decidindo se transformam aquela sugestão legislativa em projeto de lei ou não. Sendo transformado em projeto de lei, vai seguir o mesmo rito. Quando é transformado na comissão, o projeto de lei sai como de autoria da comissão.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Contexto de Alexandre Campos, edição de Érica Christian, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.